faixa da esquerda. Ele está dizendo que a marginal tá funcionando melhor por lá. Eu estou vendo aqui no mapa que está até congestionado também. De toda forma, fica essa possibilidade para os motoristas que quiserem tentar sair desse problema, desse congestionamento. 9h20.
CBN, Tempo e Temperatura.
Quem conversa com a gente hoje é o Mércio Dantas. Mércio, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Mércio, mais um dia de alerta para a baixa umidade relativa do ar aqui no Distrito Federal, né?
Isso, exatamente, Bruno. Essa massa de ar seco, ela continua predominando em grande parte da região central do país. Então, hoje, a gente continua aí com aviso para baixa umidade do ar. E os índices, no período da tarde, especialmente, devem variar aí entre 20% e 30%, ô Bruno.
30% já está naquele limite, né? O recomendado para a saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente já começa a perceber essa intensificação da seca aqui no DF. Agora, as temperaturas, né? Pelo menos hoje pela manhã, para mim, não achei tão frio assim, mas acho que é porque o vento deu uma trégua.
Exatamente, Bruno. A sensação térmica, que ficou bem baixa a semana passada por causa do vento, né? Ela aumentou um pouquinho. A mínima foi de 12 graus, mas pela ausência de vento, né? A sensação térmica ficou em torno dos 13. E a máxima para hoje é em torno dos 26 graus aqui na capital, ô Bruno.
Tá certo. Muito obrigado pela participação, meu caro. Grande abraço. Até mais.
Obrigado. Obrigado, Bruno. Um abraço. Um bom dia a todos os ouvintes. Tchau, tchau.
9 horas e 21 minutos. Vou só registrar aqui a participação da nossa ouvinte Paula Melo. Ela saiu ali do Jardim Botânico pela Avenida do Sol e não pegou o congestionamento. De fato, o acidente foi antes ali da Avenida do Sol, e para trás é que o trânsito está complicado, praticamente parado em função dessa batida envolvendo moto. Daqui a pouquinho a gente atualiza as informações. Agradeço aqui a participação da nossa ouvinte.
9h22.
Jornal da CBN.
Vamos até o Espírito Santo, falamos ao vivo de Vitória com a Patrícia Valim a propósito de um incêndio que atinge o arquivo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Patrícia, bom dia.
Bom dia, Milton, Cátia, ouvintes. Pois é, esse incêndio de grandes proporções atingindo o galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que fica às margens da rodovia estadual 010, bastante movimentada no município da Serra, na região da Grande Vitória. O incêndio aconteceu logo de manhã cedo, por volta das 6h30 da manhã, e logo de manhã cedo o Corpo de Bombeiros também já atuava no combate às chamas. Não há informações sobre vítimas. O fogo foi confinado e o trabalho das equipes dos bombeiros continua. Mais cedo, uma densa coluna de fumaça escura podia ser vista de diferentes pontos da região da Grande Vitória. No galpão, com mais de 10 mil metros quadrados, eram armazenados processos e documentos físicos do Poder Judiciário Estadual. O local também abriga a seção de almoxarifado e patrimônio do Tribunal de Justiça, além de depósitos de materiais de construção civil da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial. O complexo do Arquivo Geral do TJ centraliza o arquivamento de processos e documentos físicos das comarcas de todas as cidades da região da Grande Vitória: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. A unidade foi inaugurada em abril de 2018 e é formada por 4 galpões, além de uma sede administrativa. Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo foi destruído. Questionamos o Tribunal de Justiça sobre possíveis perdas de processos e documentos em razão do incêndio. O órgão informou que assim que tomou conhecimento da ocorrência, já mobilizou equipes para acompanhar a situação, avaliar as condições da unidade e fazer um levantamento preliminar dos possíveis danos. O tribunal acrescentou que novas informações serão divulgadas à medida que a apuração avançar. Em outubro do ano passado, vale destacar que a nossa reportagem mostrou problemas estruturais nesse local após denúncias dos sindijudiciários, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. Na época, a entidade apontou riscos de incêndio, infiltrações, mofo, pragas e condições consideradas inadequadas para a preservação do acervo e também para o trabalho dos servidores. Após a publicação dessa reportagem, o Conselho Nacional de Justiça informou que pediu esclarecimentos ao TJ no Espírito Santo sobre as condições do local e destacou que o caso passou a ser acompanhado pelo Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME. Nós continuamos acompanhando o caso e trazendo informações no decorrer desta terça-feira. Volto com vocês, Milton, Cássia.
E se você prestou atenção aqui nas informações da Patrícia Valim, inaugurado em 2018, ou seja, não tem 10 anos esse prédio. E aí todas essas condições que já tinham sido denunciadas, e nós estamos falando aqui de material importante, porque o Arquivo Geral ele é responsável ali pela preservação dos processos físicos, dos documentos do Poder Judiciário, no caso do Poder Judiciário Capixaba, portanto, documentos importantes, né, que pelo menos isso esteja tudo digitalizado de alguma maneira, se é que tudo já foi digitalizado ou não. E essa é uma informação importante a se levantar a partir de agora, diante desse incêndio, que como a Patrícia Valim já contou, e as imagens mostram isso claramente para a gente, tudo ali destruído, totalmente destruído. E chama atenção, principalmente porque é algo recentemente inaugurado, em 2018, quer dizer, são 8 anos de um prédio que você tem ali construído e que passa por esse tipo de situação, é realmente lamentável. 9h25.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Você está tomando café ou está tomando água?
É café, Milton.
Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Tudo bem?
Bom dia.
Tá certo.
Tudo jóia.
É que para aqueles ouvintes que estão aqui nos acompanhando no rádio, sempre que a gente conversa com o doutor Luiz Fernando Correia, nós temos a imagem do doutor Luiz Fernando Correia na tela também, lá no YouTube, no Globoplay. E aí, antes de começar a falar, sempre toma um gole. Achei que até que era água que você estava tomando. Mas enfim, e é sobre café que nós vamos conversar, né? O que o senhor está nos trazendo aí?
Pois é, Milton, essa conversa de café sempre dá na discussão, né? E, bom, para o pessoal do jornal aí como vocês, que acordam muito, muito cedo, com certeza café faz parte da lista do dia a dia, né? Uhum. E aí é o seguinte, café e coração, será que tem problema? Foi publicado ontem na revista Circulation da Associação Americana do Coração um resumo reunindo tudo que, segundo ele, se sabe sobre café e coração. Então é o seguinte, o resultado, a mensagem central até que é tranquilizadora, vamos dizer assim. Para a maioria dos adultos, consumo moderado de cafeína ou café é seguro, entendendo como moderado aí 400 miligramas de cafeína por dia, ou seja, 3 a 5 xícaras de café. Lógico, aí tem um problema de quem mede o tamanho da xícara, né? Tem sempre aquela piada que aparece na internet do cara tomando uma xícara de 2 litros. Mas enfim, falando de xícaras normais. E esse consumo parece estar associado a um risco menor de doença cardiovascular. Doença coronariana, AVC, insuficiência cardíaca, além de um risco menor de hipertensão e de diabetes tipo 2. Agora tem algumas coisas interessantes. Primeiro, os estudos falam sobre o café como bebida e não sobre a cafeína isolada. Então tem modinhas de uso de cafeína em academia, enfim, em energéticos e outras coisas. A prova é que é o seguinte, talvez o segredo não é a cafeína, porque o café descafeinado mostrou vantagens parecidas. Então, na verdade, talvez outras substâncias, existem outras substâncias importantes dentro do café, que sejam responsáveis por essa eventual proteção e não a cafeína pura. Então, galera, não vai transferir essa ideia para tomar energético, consumir pilulinha de cafeína como pré-treino, como certas modinhas de academia de ginástica, né? Por quê? Excesso de cafeína, a gente tem sim relato de arritmia grave, ou seja, alterações do ritmo do coração, que podem estar ligadas até à morte súbita em doses muito altas, em pó ou em cápsula. Na pressão arterial, é mais complexo, ou seja, para quem tem pressão arterial grave, mais sensível, não é a melhor bebida de opção. No diabetes, o café habitual, nessa dose moderada, se associa a um menor risco do tipo 2. E uma coisa interessante que apareceu nesse statement, nessa declaração. Com relação às gorduras do sangue, Milton, o café não filtrado, ou seja, de prensa francesa, fervido, ou o café tipo turco, como algumas pessoas conhecem, ele eleva o colesterol ruim. Porque existe uma outra substância dentro do café, que é o cafestol. Já o café coado no papel ou, enfim, de outra forma, não tem esse efeito de aumentar o colesterol ruim. Então, é uma referência que o café coado é melhor. E o café com cafeína, ele tem um risco igual ou menor de fibrilação atrial, que é uma arritmia importante, porque tem aumento o risco de AVC. Um estudo até mostrou uma recorrência menor em quem bebia café, mas vamos lembrar que sim, o consumo de café aumenta as extracístoles ventriculares. Esse nome estranho, para quem não está acostumado, são aqueles batimentos fora do compasso, né? O público entende isso como um batimento do coração, que a gente não sente o coração bater, mas de vez em quando a gente sente, é porque tem uma extracístole. Então, a cafeína, junto com o café, aumenta a frequência dessas extracístoles, que não são nada demais dentro desse consumo moderado. Então, gente, esse mais uma vez é um estudo observacional, como todo estudo de dieta e consumo de alimentos, ou seja, não dá para... Num estudo desse tipo não crava causa e efeito, não tem como, mas é uma revisão importante. A Associação Americana do Coração tem um peso nas suas declarações, então mostrando aí para a galera que gosta de café que o consumo moderado é seguro, para o coração pelo menos, né? Aí tem outros problemas, vamos falar de estômago, outras coisas, mas esse é outro assunto. A declaração deles foi sobre o coração especificamente.
Essa sua xícara aí é moderada?
É porque eu boto menos, né? Porque
a canequinha você não enche essa caneca.
A caneca é grande. Eu não consigo encher a canequinha. Se eu encher a canequinha, meu irmão, dá umas duas xícaras pelo menos, né?
Só pra quem tá...
Eu não consigo tomar tanto café assim, não. Não é a bebida de preferência. Mas de manhã cedo é bom, sempre ajuda, né, galera?
Ajuda. Agora, pra quem tá nos ouvindo apenas, é uma daquelas canecas que tem mais de 200 mililitros, né? E aí o doutor Luiz Fernando Corrêa esclarecendo pra gente que ele não enche essa caneca.
Valeu, um abraço, até mais.
Abração, até mais, gente.
Até mais.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. 5 pessoas foram presas até o momento em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra uma quadrilha especializada em roubo e distribuição de remédios de alto valor, como medicamentos usados no tratamento de câncer. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. A quadrilha utilizava 25 empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado, incluindo o fornecimento de remédios para instituições públicas por meio de licitações. A ação é realizada em 4 estados. O Ministério do Trabalho e Emprego formaliza hoje um acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. O entendimento foi celebrado entre representantes de trabalhadores e empregadores. E o documento será assinado um mês após entrar em vigor a regra que condiciona a abertura de parte dos estabelecimentos à existência de uma convenção coletiva. Também terão de ser observadas as normas municipais que tratam do tema. Os rebeldes Houthis, baseados no Iêmen e financiados pelo Irã, decretaram um embargo marítimo no estreito de Bab el-Mandeb, principal porta de entrada para o Mar Vermelho. A medida tem o objetivo de atingir a Arábia Saudita, que passou a utilizar a rota para escoar a produção após o bloqueio do estreito de Hormuz. O novo bloqueio ameaça desestabilizar ainda mais o comércio mundial. Além do transporte de petróleo, o estreito é a principal rota marítima de cargas entre Ásia e Europa e afeta o envio de veículos eletrônicos e insumos industriais. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN.
Voltamos a acionar Pedro Fagundes em São Paulo com informações sobre aquela operação do Ministério Público que mira uma rede de financiamento do PCC. Pedro, sua informação de agora.
Milton, 12 dos 18 mandados de prisão preventiva da Operação Janus já foram cumpridos nas cidades de São Paulo e também Franco na Rocha, na Grande São Paulo. A ação também cumpre 25 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de lavar dinheiro para o primeiro comando da capital, PCC, e atuar em disputas envolvendo imóveis. De acordo com o GAECO, os investigados recebiam valores em espécie e movimentavam o dinheiro por empresas de fachada, contas de terceiros e pessoas jurídicas. O objetivo era dar aparência de legalidade aos recursos da facção. Áudios e planilhas apreendidos apontam relação também entre os empresários Kleber Azevedo dos Santos e Robson Martins de Souza e oficiais de alta patente da Polícia Militar. Os documentos registram contatos próximos e também repasses de chamados tiquetagem. Entre os nomes citados estão os coronéis Pereira Martins, José Augusto Coutinho e um oficial identificado como Patrício. Os policiais mencionados não são alvos da operação neste momento e não foram denunciados ou formalmente acusados. De acordo com informações do portal G1, os empresários buscavam proteção e apoio estratégico por meio de acesso a comandantes e também diretores da PM. Bem, um dos investigados, Alexandre Salles Brito, conhecido como Buiú, ele é apontado como operador de um esquema chamado de TED por Vivo. A rede ainda teria movimentado dinheiro para Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, preso em 2024, que em um dos casos, inclusive, o empresário teria pedido ao Léo do Moinho que convencesse um proprietário de uma casa no litoral paulista, na região da Riviera de São Lourenço, para vender o imóvel. Milton.
Muito obrigado. As informações foram do Pedro Fagundes, às 9 horas e 37 minutos.
Cinquenta debates para o Brasil.
Nós hoje iniciamos aqui no Jornal da CBN esta série 50 debates para o Brasil. Cada dia um tema importante no cenário político vai ser discutido, desde mandatos para ministros do STF, a criminalização da misoginia, das emendas parlamentares, a redução da maioridade penal, segurança, educação, enfim, economia, série de assuntos aqui que estarão sendo discutidos. São 50 discussões. A primeira que nós tivemos foi hoje, o assunto escolhido foi a escala 6x1, e reunimos aqui dois especialistas sobre este tema. Um deles foi o professor José Dari Krain, do Instituto de Economia da Unicamp. E ele disse que a proposta ajuda a reduzir a desigualdade de renda, de gênero e de raça. E também destacou que essa medida, o fim da escala 6x1, geraria um impacto na saúde dos trabalhadores.
Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos. É preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção de um futuro diferente para o nosso país.
O professor Krain debateu o tema com o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, Alexandre Furlan, que disse que a discussão é legítima, mas é preciso avaliar os efeitos com base em evidências e análises técnicas. Segundo ele, a medida vai tratar igualmente os desiguais.
Por isso entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos sim olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
O debate completo você tem lá no site da CBN, aliás, no canal da CBN no YouTube. Quando você entra, você tem esse vídeo também já à sua disposição. Nossas redes sociais, a ideia é exatamente ampliar ainda mais o alcance dessas discussões. São 50 debates que foram selecionados. Como já disse para vocês, nós estamos também pedindo ajuda para os nossos ouvintes para trazerem propostas, temas que eles gostariam que fossem discutidos aqui nesta série que vai até a semana da eleição. Você manda sua proposta lá para o WhatsApp, o 99911-9981. Nosso DDD é o 11. Alguns ouvintes já se pronunciaram ao longo da nossa conversa, muitos deles destacando a importância do espaço aberto para que se faça essas discussões. Um deles, por exemplo, aqui, o Walter, quando escreveu para cá, ele era lá do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele tem uma preocupação sobre benefícios que são pagos ou que deixaram de ser pagos ao longo do tempo, como o BPC. E ele gostaria que talvez esse fosse um dos temas a ser discutido. Vamos colocar na mesa aqui, vamos pensar sobre isso para ver se colocamos esse assunto. Certamente vamos falar aí sobre também as ajudas, o custo social desse trabalho, desse investimento que é feito. Então, o tema estará fazendo parte aqui dessa nossa conversa também. Alguns ouvintes até eu achei bem interessante que mandaram para cá assim, estudos sobre a carga horária de trabalho em outros países, numa comparação. Por que eu estou chamando a atenção disso, Cássia? Porque de verdade é o que a gente quer. A gente, ao trazer essa discussão aqui, a gente quer provocar essa reflexão, para que as pessoas pensem e busquem outras informações, outras fontes confiáveis, né, nessa discussão, até para ter um argumento mais qualificado.
E porque a gente não tem a pretensão de encerrar uma discussão tão ampla como essa em apenas um debate, né? Então, esse debate é uma porta de entrada para a gente falar desse assunto e para trazer, como você disse, as visões aqui dos nossos ouvintes e fazer cada um desenvolver as próprias reflexões sobre o tema.
O Ailton aqui lembra o seguinte, né? Porque como nós trouxemos duas posições diferentes sobre o tema de hoje, e faremos isso ao longo de toda esta série, o Ailton diz assim, seja de lá ou de cá, sempre temos o que falar. E aí ele diz, para o Brasil de fato crescer e avançar, reforma e conscientização política já. Ele que é lá de Tapetinga, escreveu para nós também, mandando sua mensagem. O Ailton é jardineiro e nos acompanha aqui no Jornal da CBN. Então, agradeço muito aí pelas participações todas de vocês, algumas pessoas se posicionando aqui favoráveis ou contrárias a essa questão do fim da escala 6x1. E a ideia é exatamente essa, que você faça um diálogo saudável sobre os temas que interessam ao Brasil.
Vamos falar do preço do petróleo. Petróleo tipo Brent, que é uma referência internacional, pode subir para mais de US$120 por barril até o quarto trimestre, caso os bloqueios no Estreito de Hormuz persistam. Essa é uma previsão do Goldman Sachs, mas o banco diz que esse não é o cenário base com o qual eles trabalham, mas é uma estimativa para o próximo trimestre. Eles divulgaram hoje um comunicado no qual eles dizem o seguinte: a escalada das tensões no Oriente Médio e a redução estimada dos fluxos de petróleo provenientes do Golfo Pérsico para menos de 45% dos níveis anteriores ao conflito fizeram os preços do petróleo voltarem a subir. No momento, o Goldman projeta o Brent em US$80 por barril no quarto trimestre e em US$75 por barril no próximo ano, partindo da premissa que haverá uma redução nas tensões do Oriente Médio. Ainda assim, os analistas afirmam que os riscos para essas projeções estão mais inclinados para um cenário de alta, por causa das interrupções no transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz e, potencialmente, também no Mar Vermelho. Já falamos desse tema hoje aqui no Jornal da CBN. Os mercados globais de energia foram fortemente abalados neste mês, com o petróleo do tipo Brent voltando a ultrapassar 91 dólares o barril. Neste momento, qual é a cotação? Entre 84 e 88 dólares. Agora são 9h45.
O próximo novo dos negócios começa aqui. Em um mundo onde a inteligência artificial redefine o futuro, a nuvem traz agilidade. A segurança traz confiabilidade, as redes trazem conexão e integração. E juntas, elas formam a base que habilita a inovação. Sua empresa está preparada? Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Horas e 47 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. A gente está de olho aqui na situação do trânsito, especialmente ali na DF-001, pista que pega ali a saída do Mangueiral, de São Sebastião, também do Jardim Botânico, que teve um acidente antes da Avenida do Sol. E está travando completamente o trânsito por lá. Pelo relato que a gente recebeu do nosso ouvinte, foi uma batida envolvendo carro e moto. Faixa da esquerda estava interditada, como são apenas duas faixas, por lá foi o suficiente para deixar esse trânsito assim, travado na região. Para quem está saindo pela Avenida do Sol, tem uma certa lentidão, mas não é em função do acidente, mesmo porque o acidente foi antes ali daquela saída, né? Agora, para quem vem do Mangueiral, por exemplo, para quem está vindo de São Sebastião, ali da região da Papuda, o trânsito está muito lento, né? Chega a ficar completamente parado e vai ser assim até que a pista seja liberada. Não tivemos ainda retorno sobre a situação desse motociclista, né, envolvido nessa batida. E vamos ter que aguardar um pouco mais para atualizar as informações. Então, daqui a pouquinho eu tento trazer mais detalhes. Fica esse alerta para você, motorista, que está vindo agora para o plano piloto, saindo ali da região do Jardim Botânico, antes da Avenida do Sol, trânsito bem comprometido em função desse acidente que eu citei. No mais, por exemplo, já ali na descida da Ponte OTK, trânsito na velocidade da via, então o problema é para trás, né? O problema é para quem está vindo ali de antes da Avenida do Sol. Nas demais vias de acesso ao plano piloto, a gente tem aqui uma lentidão ainda na 060 entre a saída do Recanto e Samambaia até a fábrica da Coca-Cola, velocidade média de apenas 21 km por hora, sem acidentes por lá. É estrutural neste momento, com a pista sul apenas no sentido plano piloto, com trânsito bom, boa opção para o motorista que vai conseguir desenvolver a velocidade da via nesse momento na estrutural. E na EPTG, pelo que a gente observa por aqui, ainda resta um ponto de lentidão na altura da residência oficial do governador. Tem ali a velocidade reduzida a 22 km por hora, porém, já após a residência oficial, trânsito fluindo bem na EPTG, sem grandes transtornos para o motorista e vários trechos aqui com a velocidade da via. Mais destaques do noticiário local. Daqui a pouquinho a gente se encontra no CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Hora de expediente com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Muito bom dia, Cássio. Muito bom dia para todos.
Bom dia, Dan.
Hoje, o aniversário do Cat Stevens, a gente vai homenageá-lo como todo ano.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Oi, bom dia para todos.
Curioso, né? Fui até olhar aqui o Cat Stevens, né? A imagem dele, porque a gente tem a imagem do menininho até hoje, né?
Sim.
E é uma voz bem jovem essa que nós estamos ouvindo, imaginando a voz atual, uma gravação atual, enfim, bem interessante aqui. 78 anos, tem Cat Stevens completados hoje, portanto. Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Bom dia para você, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
Meninos, vamos lá, vamos começar pelo Teco, trazendo aí o Odisseia. O Teco foi o nosso correspondente, né, especial, foi assistir o Odisseia e parece que até agora está impressionado. É isso, Teco?
É isso, eu e Zé viu também, mas não só eu e Zé, muita gente, porque o filme arrebentou na bilheteria, né, do primeiro final de semana de estreia. 264 milhões de dólares, vai caminhar aí a passos largos para ser mais um dos filmes de bilhão esse ano, né? Devem ter alguns aí, Toy Story vai estrear um agora daqui a pouco do Tom Cruise, que talvez seja também, mas esse pelo visto vai ser, fez uma bilheteria espalhada pelo mundo, disse que teve sessão em vários cinemas entre meia-noite e sete. E foi bem, né, Milton? Porque era um fim de semana de um jeito ou de outro de final de Copa do Mundo, né? Então, talvez muita gente deva ter preferido ver depois, porque tinha outros afazeres, em especial na Argentina, na Espanha e aqui no Brasil. É, acho que isso deve ter atrapalhado um pouco, mas estreou muito bem em bilheteria e o filme é um filmaço.
E você, Zé Godoy, ainda tem observações sobre o filme?
Ah, é um filmão, eu acho que é curioso, né? Como eu vou muito em cinema e repito as salas que eu vou, de certa forma, eu acho que eu tenho uma certa amostragem de um filme que vai bombar e um filme normal, né? Porque eu fui numa sessão de semana, Tipo, final de tarde de uma quinta-feira, e minha sessão estava lotadíssima. E muita gente jovem. Acho que quando vai essa moçada, você percebe que o filme estourou a bolha, né? Porque a bolha somos nós, né? Eu e o pessoal cinéfilo aí que banca o cinema o ano inteiro, né? E aí quando a gente percebe um pessoal que não vai muito no cinema aparecendo, aí lota a sala e você vai ver, depois aparecem esses números aí que o Taco tá falando, assim. Acho que para quem frequenta realmente semanalmente cinema, quando uma coisa extraordinária acontece, a gente percebe rápido.
Tô me preparando para ir num dia que eu estiver descansada. Porque é longo o filme, né?
3 horas.
3 horas. Mas não correu o risco de dar aquela dormidinha na sala do cinema.
Mas o filme deixaria a Cássia dormir, gente?
Não.
Vocês não conhecem o meu sono. Não. Isso não depende do filme. Não,
você viu, você foi ao cinema. Você tem tido tempo de ir ao cinema? Dan Stubach. Bom, sumiu.
Não tem tempo.
Não, peraí, Dan.
Não, peraí.
Eu?
Você, Dan.
É. Ah, eu não entendi que a produtora era pra mim. Sim, eu tenho umas vezes. Uma tardezinha ou outra, às vezes no meio da gravação. Mas o Odisseia, o convite eu vi, o Odisseia ainda não. Tá. São os dois filmes do momento, né? Tá.
O Odisseia não dá pra ser entre uma gravação e outra, né? Tem que ser.
Exato.
Tem que não ter gravação nenhuma.
Mas tô bem curiosa em relação ao convite que você falou que viu. Você gostou, Dan?
Gostei. O Teco Zé viram também. Eu acho que eu não gostei tanto quanto eles, mas gostei.
É?
Então você tem que ir lá para saber qual é o convite que um casal vai fazer pro outro, né? Um convite, tem um jantar, e aí o casal convida. É o casal de vizinhos, né?
É os vizinhos de cima.
Os vizinhos de cima.
Isso, os vizinhos de cima do prédio. Uhum.
E aí?
Convida para jantar.
Chama uma pizza.
Mas se tudo der certo, eu vou ver onde você é hoje.
É. Tá. Agora, e aí a gente não pode falar mais porque dá spoiler.
Ah, é?
É, vai assistir o filme.
Tá bom.
Te convido.
Tá bom. Nossa. Não quero nem pensar nisso, mas enfim, mas beleza. Recomendáveis, todos eles são recomendáveis.
Sim.
É isso. E o Dan vai ver o Odisseia e vai trazer suas observações também para nós aqui.
Ó, daqui a pouco vai estar uma briga boa aí nos cinemas, né, Milton? Porque tá tendo a temporada infanto-juvenil, né? Tem Moana, tem Toy Story. Tem um outro filme e vai estrear o Homem-Aranha, né? O 1005º Homem-Aranha. Eu nem sabia que o Homem-Aranha tinha tanta história assim, porque vai estrear mais um filme dele. Acho que os donos de cinema estão tendo um bom ano, imagino eu.
É. Tá bom. Uma boa oportunidade para ir no cinema ver Odisseia é agora, né? Já que cancelaram o show do Harry Styles, né, Zé? O cara que tava lá pra ir no show. Que história é essa?
Cancelaram? Boa,
cancelaram. Quer dizer, cancelaram. Teve no fim de semana, sexta e sábado. Mas cancelaram esse terceiro?
Não. Cancelaram o de hoje. Harry Styles comprova que viver como um paulistano não é saudável, né? O que ele deu de rolê em São Paulo? Foi na Liberdade, correu no Ibirapuera, correu no Vila Lobos, andou na 9 de julho, foi no cinema, na Augusta. Não é saudável viver com o paulistano. Deu no
que
deu.
Por que cancelaram?
Porque tá doente. Tô doente de viver em São Paulo.
Meteu um atestado.
Meteu um atestado. Não aguentou São Paulo. É muito pesado pra ele.
Mas pelo que eu li, não é, ninguém confirmou que é ele que está doente.
Mas seria quem, Milton?
Não é porque o baixista tá doente,
que ele vai banda. Ter show, né, Milton? Não sei. Não sei.
Mas
sei
e aí você considera o espírito coletivo, assim? Aí um tá doente, não vai ninguém fazer o show?
Não vamos. Você fica doente, eu não venho apresentar o jornal.
Tá bom.
Que isso?
Próxima vez que você ficar doente, você me avisa.
A gente é parça. A gente é parça, não?
Beleza, gostei.
Bom, mas enfim, e é por causa disso. É porque por um problema de saúde que não vai ter o show.
Exato.
E transfere?
Vai ser um rolo. Não, vai ser um rolo danado. Parece que vão liberar alguns ingressos que sobraram para sexta, que é o último show. E quem não conseguir, ou quem só podia ir hoje, vai esperar a próxima turnê. Ele é novo, né, gente? Ele vai voltar. Mas para hoje, não. Pois é. E assim foi,
certeza, né, que vai atrapalhar o São Paulo ainda mais. Certeza. Vão marcar um show extra num jogo de um dia de clássico.
Que pena, porque a galera se mobilizou, meu. tantos meses para isso.
O show, né? Exato, exato. É. Tem... Todo mundo comprando gravatinha e tal, né? Para ver o hairstyle e tal. E aí, caramba. Ah. E quem foi no show no fim de semana adorou.
É. Ah, exato. Imagino que sim, né?
É, exatamente. Pois, né? Mas enfim. Enfim, meninos, obrigado. Por isso que eu disse, né? Aproveitem então a terça-feira, assistam Odisseia. Ou convite, que vocês estão propondo, é isso?
O convite.
Convite, tá bom. Depois manda pra gente aqui as suas observações. Eu tô, fiquei curioso
feito pelo
convite agora. Valeu, tchau pra vocês. Obrigado.
Valeu.
Até mais. You say you wanna start something new.
Participaram desse jornal da CBN: Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Ótimo dia para você, meu, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua terça-feira, que já começou.
Jornal da CBN.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A operação contra operadores financeiros suspeitos de prestar serviços para o PCC cumpriu 12 ordens de prisão até o momento. 6 pessoas estão foragidas. A ação mira uma estrutura usada para movimentar e ocultar dinheiro do primeiro comando da capital. Segundo a apuração, os suspeitos recebiam valores em espécie e faziam transferências bancárias por meio de contas de terceiro e empresas de fachada. Planilhas e áudios obtidos pelo Ministério Público revelam relações entre investigados e oficiais de alta patente da Polícia Militar. Segundo o portal G1, os documentos registram contatos próximos e até repasses em dinheiro. Os policiais mencionados, no entanto, não são alvos da operação, nem foram denunciados ou formalmente acusados. Morreu aos 46 anos na Suíça o jornalista brasileiro Francisco de Assis Ripoll Clemente, conhecido como Chico Santo. De acordo com a polícia local, ele se afogou no Lago de Genebra e foi encontrado desacordado a 3 metros da margem. Apesar das manobras de reanimação, o jornalista não resistiu. Conforme autoridades suíças, Chico Santo morava na França. Ao longo de mais de 2 décadas no jornalismo esportivo internacional, ele passou por veículos como TV Globo, Globo News, Sport TV, Terra, Jornal do Brasil, O Dia, Jovem Pan e Terceiro Tempo. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 10 horas e 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Hoje a gente vai detalhar no tema do dia as regras que foram estabelecidas pelo governo do Distrito Federal para enquadrar, né, aquela nova lei de atendimento à população em situação de rua e que estabelece os critérios para a chamada internação involuntária. A lei foi sancionada, a gente trouxe aqui ontem, inclusive, algumas informações, e ontem à noite, numa reunião com secretários de diversas pastas aqui do DF, a governadora Celina Leão estabeleceu esses critérios e de que forma serão feitas essas abordagens. O GDF também mapeou os principais pontos aqui no Distrito Federal com a concentração da população de rua. São 500 pontos mapeados pelo GDF em que as equipes de assistência social, mas não só de assistência social, de segurança pública, da Secretaria DF Legal, devem agir para implementar essa nova política. O que ainda causa divergência é a questão da chamada intervenção involuntária, que é criticada por diversos órgãos, entre eles o Ministério Público do Distrito Federal, que encaminhou um ofício ao GDF, criticando esse mecanismo e também afirmando que o GDF precisa, antes de tomar uma medida como essa, fortalecer a rede de assistência social que já existe e que, segundo a análise do MP, é uma rede muito precária, que carece de equipamentos públicos adequados e também de servidores nesta área. A gente convidou a secretária de Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira, para conversar conosco no tema do dia. Nós vamos colocar todas essas questões, debater esse assunto e tentar entender um pouco melhor o que muda a partir de agora com esses novos critérios, essa possibilidade de internação voluntária, esse mapeamento que foi feito pelo governo do Distrito Federal das áreas que concentram as pessoas em situação de rua. Então, assunto para o tema do dia, e já deixo o convite para que todos os ouvintes participem com a gente, mandem as perguntas pelo WhatsApp no número 9-9666-9673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. 10 horas e 9 minutos. Vamos direto para a movimentação da nossa reportagem aqui no estúdio comigo, a Marina Dantas. Marina, que traz informações relacionadas já às eleições deste ano e o que a gente deve ver com intensidade a partir de agora, que são ações, né, no Tribunal Regional Eleitoral de campanhas questionando parte a parte. Qual a decisão que você traz hoje, Marina? Muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para a Mari e para todo mundo que nos acompanha. O pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Capelli, apagou de suas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial após a determinação do Tribunal Regional Eleitoral do DF. O vídeo, publicado no dia 8 deste mês, associava a governadora Celina Leão, do PP, e o ex-governador Ibanez Rocha, do MDB, à fraude milionária do Banco Master. Nas imagens, uma mulher loira parecida com Celina Leão e um homem parecido com Ibanez Rocha fugiam em um avião. Na legenda da publicação, Capelli escreveu: "O primeiro já desistiu. Esse vídeo é feito com inteligência artificial, mas a nossa inteligência é natural e nós vamos até o fim." Segundo o juiz, o vídeo extrapola a crítica política legítima e atenta contra a honra da pré-candidata. A decisão da Corte Eleitoral atende parcialmente a um pedido da Federação União Progressista, que solicitou a remoção de uma série de vídeos publicados por Capelli. A legenda alegou que a ilicitude das publicações vai além da desqualificação da honra de uma pré-candidata, mas se revela como uma violência política contra a mulher pelo apagamento da identidade, infantilização e subordinação simbólica. No entanto, a justiça determinou a retirada de apenas um dos vídeos e manteve as demais publicações por entender que se tratam de manifestações satíricas protegidas pela liberdade de expressão. No entendimento do cientista político Melilo Diniz, mesmo durante a pré-campanha, esses embates já antecipam o tom da disputa pelo Palácio do Buriti. Segundo ele, o uso crescente da inteligência artificial e a exploração política da crise envolvendo o BRB e o Banco Master devem marcar o debate eleitoral.
A inteligência artificial e toda a produção que tem por detrás disso não só veio para ficar, mas como vai exigir da Justiça Eleitoral uma avaliação em cima do que pode e do que não pode. Eu creio que a crise do BRB é uma hecatombe política do Distrito Federal. Isso afeta também a atual governadora, que vai para a reeleição. Lembre-se que ela é do PP, cujo principal nome é o Ciro Nogueira, e que isso também se enrolou profundamente nessa história. E creio que, inclusive, a população do Distrito Federal não vai esquecer isso tão cedo.
A governadora Celina Leão foi procurada e afirmou que não vai comentar sobre o assunto. O pré-candidato Ricardo Capelli também foi procurado, mas não se manifestou. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 10 horas e 12 minutos. Felipe Igreja, também ao vivo aqui conosco. Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Bruno, o DF alcançou a marca de 2.253.732 pessoas aptas a votar nas eleições gerais de 2026. Esse número representa um crescimento de 2,27% na comparação com as eleições de 2022. E eles evidenciam também um cadastro eleitoral altamente biometrizado aqui no DF, já que 94% dos eleitores aptos já possuem a identificação biométrica cadastrada, consolidando o DF entre as unidades da federação com elevado índice de biometria. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral divulgaram ontem esse perfil do eleitorado que vai às urnas em outubro para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. O total em todo o país passa de 158 milhões de pessoas, crescimento de 1,4% na comparação com 2022. Portanto, crescimento do DF, 2,27%, ficou acima da média nacional. Já a análise por faixa etária indica uma mudança nesse perfil do eleitorado, uma mudança importante, um eleitorado mais concentrado nas idades adultas e com crescimento de peso das faixas mais velhas, inclusive aqui no DF. Entre 2022 e 2026, houve uma queda de 38% no número de eleitores do DF com 16 e 17 anos. São eleitores que estão aptos a votar, mas eles não são obrigados a votar os jovens nessa idade. Eram 31 mil em 2022 que estavam cadastrados para votar e agora, em 2026, esse grupo soma pouco mais de 19 mil eleitores. Por outro lado, eleitores no DF com 60 anos ou mais somavam 370 mil pessoas nas eleições gerais de 2022 e agora chegam a 459 mil, portanto, um aumento de quase 24%. ainda sobre as estatísticas liberadas do eleitorado aqui do DF, entre todas as zonas eleitorais, a 15ª zona eleitoral, que é de Águas Claras e Taguatinga Sul, possui o maior número de eleitores cadastrados, com mais de 184 mil. E a menor zona eleitoral em número de eleitores é a 11ª zona eleitoral do Cruzeiro Novo, com pouco mais de 83 mil inscrições eleitorais. Observando essa distribuição territorial, percebe-se também uma forte concentração do eleitorado nas regiões de maior densidade populacional. Somadas as zonas eleitorais que abrangem Ceilândia, que são a 8ª, a 16ª e a 20ª zonas eleitorais, elas reúnem mais de 432 mil eleitores, consolidando, portanto, essa região como o maior polo eleitoral aqui do DF, Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja. 10h15, agora a gente segue com o destaque da Rani Veloso. Rani, muito bom dia.
Oi, Bruno, bom dia a você, a Mari e a todos que nos acompanham. Olha, a gente viu ontem que o governo dos Estados Unidos concedeu a residência permanente do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no país. E com isso fica mais difícil e improvável o retorno dele ao Brasil para cumprir a pena. O Green Card foi aprovado pelo governo americano após quase um ano e meio de residência do ex-parlamentar nos Estados Unidos. A decisão ocorre exatamente um mês após o Supremo Tribunal Federal condená-lo a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação no curso do processo em uma investigação sobre a tentativa de interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, que foi condenado pela tentativa de golpe. Além disso, ele teria articulado sanções econômicas contra o Brasil e também medidas contra os ministros do STF. Especialistas em direito internacional apontam que, embora o documento não anule juridicamente a condenação, também não impede um pedido formal de extradição, o cenário político atual torna a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras altamente improvável. Foi o que analisou o professor em Direito Internacional, Luiz Renato Vedovato, que deu, inclusive, um outro caso de um ex-deputado brasileiro que também teve a permanência concedida no país pelo governo Trump.
A concessão do Green Card não impacta na condenação aqui no Brasil e também não impede um pedido formal de extradição. Esse pedido formal de extradição pode depois ser negado lá na frente pelo governo norte-americano, como foi o caso do Ramagem. E o Ramagem não tinha Green Card.
Bom, a gente viu, Bruno, que esse processo de concessão do Green Card a Eduardo Bolsonaro foi bem mais simples do que o normal, né? Porque nos Estados Unidos as regras são bem rígidas por causa da lei de imigração, é considerado muito difícil e burocrático, envolve o cumprimento de regras rígidas, longas filas de espera, e Eduardo Bolsonaro, né, teve ali o seu pedido avaliado de forma diferente, foi aprovado aí depois de 1 ano e 5 meses dele morando nos Estados Unidos, e ele deixou o Brasil alegando exatamente perseguição política. A gente não tem detalhes qual foi o tipo de green card concedido ao ex-deputado, que já perdeu o posto dele de escrivão da Polícia Federal aqui no Brasil, pela própria instituição, e também em decisão de condenação dele no Supremo Tribunal Federal. E também não recebe mais o salário de parlamentar, né? Então, como ele se sustentaria nos Estados Unidos? De acordo com aliados com que eu conversei, nesse momento, amigos estão ajudando o Eduardo Bolsonaro, e agora, com o documento, ele vai conseguir trabalhar no país, tanto ele quanto a esposa. Bruno?
Muito obrigado pelas informações, Rani Veloso. 10 horas e 18 minutos. Outros destaques aqui da nossa programação. O Ministério Público do DF recomendou que o GDF faça a demolição de um terceiro pavimento construído irregularmente em um imóvel localizado na 712 da Asa Sul. De acordo com o Ministério Público, a obra está em desacordo com os parâmetros previstos no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB, que prevê que a unidade de preservação onde está situado o imóvel admite no máximo 2 pavimentos e altura de 8,5 metros. O órgão pediu que a Secretaria DF Legal apresente em até 15 dias um cronograma para execução da demolição. e faça o reforço da fiscalização no local até a recomposição da ordem urbanística. Uma vistoria no local já foi feita, resultando na lavratura do auto de notificação, auto de embargo, intimação demolitória, auto de infração e laudo de descumprimento de embargo. A polícia também foi acionada para apuração de eventual crime de desobediência.
E mulheres vítimas de violência doméstica no Distrito Federal podem solicitar um auxílio de R$ 600 por mês para custear moradia em situação de emergência. O benefício do aluguel social é destinado a mulheres que precisaram deixar a própria casa para preservar a integridade física. O auxílio é pago por até 6 meses.